Boa tarde, meus queridos. Oh, não senti firmeza, não, hein? Boa tarde, povo.
Boa tarde.
Ah, que diferença, né? Que diferença, né? Só a gente bonita aqui nessa sala hoje, uma beleza, né? Tem até um rapaz com Galaxy S3 aqui, né? Um primor de pessoa, né? Muito bem. Quem é tímido aí, levanta a mão. Então quer dizer que ninguém é tímido. Ui. Pois é, né? Engraçado, né? Porque hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Todo mundo sabe que o Blender é utilizado em pequenas empresas, né? Tipo Pixar, né? Pixar, Disney, Electronic Arts, né? Essas empresas de fundo de quintal dos Estados Unidos, né? E algumas outras aqui do Brasil, como Cria Livre, ops, né? E outras, né? Só que, ao invés de a gente falar que o Blender é bonito, pintoso, essas coisas todas, né? Eu queria fazer uma coisa um pouco diferente hoje. O nome dessa atividade é Blender para Todos. Essa atividade, ela nasceu em janeiro desse ano, depois de uma longa conversa, né? Entre o povo da dita computação gráfica livre, que já palestra, né? Muita gente já deve ter visto minha cara feia em outros lugares, né? Heriberto que o diga, né, Heriberto? Coitado. Pois é. Então a gente pensou o seguinte. Está na hora da gente levar o que a gente faz para vocês. Para que vocês também possam fazer as mesmas coisas. E por mais difíceis que pareçam, são mais simples do que vocês podem executar. Então a nossa proposta hoje é que, ao invés de eu executar as coisas, mas que vocês venham até aqui executar as mesmas coisas. Né? Olha que diferença. Mas não sem antes a gente anotar alguns atalhos básicos que vão possibilitar a gente a executar certas coisas. Né? Então vamos lá pegando o bloquinho de anotação, o tablet, o Galaxy. Sem preconceito a outros celulares e smartphones, tá? Vamos lá. Pois é, essa é a cara feia do Blender. Né? Todo mundo acha que ele é intimidador. Ui. Né? Mas não. Deixa eu ver tudo isso, não. Tá? Ah, tá funcionando. Achei que tinha parado. Muito bem. Enquanto vocês pegam um bloquinho, a gente vai tratar dos três objetos básicos que vêm na cena 3D. Tá oscilando ou estão ouvindo bem? Tá baixinho? Tá safo? Beleza. É o seguinte. Quando a gente abre a cena 3D pela primeira vez, a gente tem três objetos básicos. A gente tem aqui o Léo Jaime, né? O cubo. Mas por que Léo Jaime? Né? Quem conhece o Léo Jaime aí, levanta a mão. Ah, não sou tão velho assim, graças a Deus, né? Que bom, né? Tem uma música do Léo Jaime que diz assim, ó. Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Pois é, essa música trata de um garoto, coitado. O garoto sofria bullying na escola e por aí vai. E com o cubo padrão do Blender é mais ou menos a mesma coisa. Coitado, tão desprezado. Mas a gente vai ver que esse cara não é tão sem graça quanto parece. Tá? Esse cubo ele também poderia ser qualquer outra coisa. Um veículo, um refrigerante, um personagem de desenho animado da vida. Tá? Desse lado aqui eu tenho esse polígono esquisito aí. Esse cara, ele tem uma função primordial. O nome dele é câmera. Vamos lá. O mundo utópico. O que aconteceria se a TV aberta brasileira não tivesse câmeras? Vamos ver, vou escolher alguém. Onde tem um segundo microfone? Vou escolher alguém. Ah, Volney, meu filho. Você mesmo. O que, que aconteceria se a TV aberta brasileira não tivesse câmera, meu caro?
Seria o mundo perfeito, não teria novela?
Que beleza. É por isso que eu adoro o pessoal do Fedora. Pois é. Então a câmera nada mais é do que o nosso ponto de vista da cena 3D. E aqui do outro lado eu tenho esse pirulito abstrato aí, que nada mais é do que a lâmpada. né? Vamos ver, vou escolher alguém. A menina bonita que está sentada aqui de bolsa vermelha. Não, eu acho tão bom quando uma mulher vem assistir minha palestra, porque imagina eu ter que olhar para 200 cuecas na mesma sala, pelo amor de Deus, é uma tristeza. E o que, que acontece se eu não tiver lâmpada?
Não haveria luz no fim do túnel.
É a mesma coisa. Pois é. Agora que a gente já sabe disso, tem três atalhos que fazem com que a animação 3D fique muito mais simples. Para isso, para selecionar um objeto qualquer no Blender, eu vou usar o botão direito do mouse. E fica com esse seletor laranja em volta aí. Vamos aos três atalhos. Nosso primeiro atalho é a letra S de Sadia. Se eu apertar a letra S, eu posso redimensionar aí o meu cubo, o meu objeto, sei lá, do jeito que eu achar que devo. Fácil, não é? Bem simples. O nosso segundo atalho é a letra R, de rato, ou ratazana, como a gente diz no Rio de Janeiro, no supermercado. Tem várias, para variar. O R, ele possibilita que eu rotacione aí o meu objeto do jeito que eu bem entender. Tá? Só que o R, se eu pressionar ele mais uma outra vez, eu posso também rotacionar de outra maneira o meu objeto. Tá? Para parar de rotacionar, basta eu clicar em qualquer lugar da cena 3D que ele vai parar na posição adequada que eu quiser aí. E o último atalho é o mais divertido de todos. Ele se chama ponto G. Literalmente, é a letra G. Olha aí, ó. Eu posso mover livremente aí o meu objeto para onde eu quiser. Beleza? Agora que a gente já sabe disso, já dá para a gente fazer nossa primeira animação 3D. Eu vou chamar alguém para fazer isso para mim. Ah, vamos ver. Já que tem muito poucas pessoas tímidas, não é isso? Vou escolher alguém. Tem um rapaz aqui que está com crachá da Marista, sabe? Está de boné. Ele sabe quem é. É, você mesmo, oi, é você mesmo. O senhor pode vir para cá com as palmas da plateia para o senhor. Beijo. Como eu prometi, eu não vou encostar no computador, vou apenas orientar o cidadão. Agora o cara já está falando, puta merda, hein, meu Deus. Pois é, o cidadão está olhando aí para o monitor, já está com o cubo selecionado, né? Vamos imaginar que eu queira mover o cubo de um lugar para o outro, só para começar. Cidadão, aperta a tecla G aí para mim e move o cubo para o lado direito, por favor. Mas, pode ir. Aí, tá bom, doutor, tá bom. Agora é só o doutor clicar aí com o mouse em qualquer lugar e o cubo vai estacionar. Só clicar. Isso. Muito bem. A gente já escolheu o ponto inicial da nossa animação. Certo? Agora reparem o seguinte. Embaixo, na parte inferior, eu tenho a linha de tempo. Vou pedir só para o cidadão colocar o mouse nela para vocês visualizarem ela melhor aí. Isso, beleza. Essa é a linha de tempo, ou timeline. Ela é que vai determinar o ponto inicial e o final da minha animação. Tá certo? A barrinha verde diz em que quadro, né, começa. Vou pedir então para o cidadão agora mover o mouse de volta para a nossa cena 3D e apertar a tecla I. Só apertar. A tecla I. Deixar apertada aí. Quando você aperta a tecla I, você tem, né, o Blender bancando os novos baianos. Ele fala assim, o que você quer? Mas o que você quer, meu filho? Pois é, ele vai estar te perguntando que tipo de animação ele vai criar. A gente vai começar com a location, que é logo a primeira. Só clicar. Por que location? Porque eu quero que o cubo se mova de um lugar para o outro, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Na mesma timeline, o nosso querido cidadão aí vai mover a timeline para o número 200. É só clicar no 200. Clica aí. Isso. Beleza. Agora você vai mover o cubo para o lugar que ele vai ficar no final da animação. É só mover o mouse de volta. Isso. Pode ser. Tá bom aí ou vocês querem outro lugar? Tá bom aí? Então clica aí, meu filho. Beleza. Agora é só mover o mouse de volta para cima. Isso, beleza. Né? Para a nossa cena 3D. E apertar a tecla I. Agora você vai clicar em Location de novo. Pronto. Basicamente, nosso cidadão acabou de criar uma animação 3D básica. Cidadão agora vai clicar no primeiro frame da timeline de novo. Aê, primeiro. Beleza. Agora você vai ver que tem um botão de play. Deixa só eu tirar esse lance de rede sem fio, que é um saco. Que a rede nunca está funcionando. Impressionante, né? Pois é, aqui nós temos o play, né? O cidadão vai apertar o play e olha o que acontece. Que bacana, né, cidadão? Pois é. Palmas para o cidadão que fez a primeira animação 3D da vida. Pois é. Cidadão agora pode voltar. Né? Muito bacana e fácil, não acharam? Simples. Dá até para fazer em casa sozinho, não dá? Pois é. Lembra quando eu falei do cubo? Que ele era um cara sem graça e tudo mais? Isso por quê? Em todo o tutorial de Blender, até dos que eu escrevi, vinha escrito assim, ó. Delete o cubo padrão da cena 3D. Mas aí, coitado, não é bem assim. Então, antes de chamar o próximo cidadão, eu vou ensinar um truque muito bacana para mostrar que o cubo também pode gerar novos objetos. Tá? No Blender, nós temos diversos modos de interação para com o objeto. O meu favorito é o Sculpt, mas a gente vai ver o Edit Mode agora. Esse carinha aqui, ó. Tá? Repara que o objeto ficou laranja. Isso por quê? Ele está trabalhando com os pontos do objeto. Mas eu também posso trabalhar com as suas linhas, né, ou vértices, e com as faces. Vamos trabalhar com as faces, para começar. Desse ladinho aqui, ó, eu tenho os tipos de interação para com o meu objeto. Repara só em como ele é agora. Eu vou até fazer o seguinte. Vou esticar ele para a gente ver melhor. Melhorou? Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Se eu clicar em Subdivide, tá? Eu posso criar quantos vértices, né? Pontos e faces eu quiser. Tá? Tranquilo? Mas a melhor parte vem agora, ó. Eu posso clicar em Extrude Individual e literalmente esculpir o meu objeto do jeito que eu quiser aí. Não só uma vez, mas várias vezes. Assim, assim. Enfim. Eu ainda posso, apertando a tecla A, né, selecionar todos os vértices e faces e extrudir de novo. Quantas vezes eu quiser, ou com a tecla G, mover, né? Só isso. Tá? Viram como é que esse cara não é tão sem graça quanto parece? Pois é. Isso tudo porque agora eu vou chamar alguém para explodir o cubo. Para a gente passar para um objeto um pouco menos sem graça. Né? Vamos ver se tem mais alguma pessoa tímida por aqui. Vamos ver se tem mais alguém tímido. Tem um cidadão aqui que lançou um livro recente, sabe? O cara já até abriu um sorriso maroto, né? Heriberto, venha pra cá, meu filho, com as formas da plateia, meu velho. Claro.
Vou fazer uma nota, quem me conhece dando palestra, tudo não sabe que eu sou extremamente tímido na realidade, isso é verdade.
Não, nem tanto assim, nem tanto assim. Né? Vamos lá então. Explodir um objeto não é nem um pouco complicado, na verdade. Pelo contrário, é uma das artes que até mais impressionam as pessoas. Falando nisso, vou até fazer um comentário sobre o mercado da animação 3D hoje no Brasil. Dá para quem quiser ingressar nessa carreira. Vocês sabem quanto custa o segundo de uma animação 3D? É, isso mesmo, a gente cobra por segundo. Pois é. O segundo de uma animação 3D básica, um textozinho 3D girando, fica em torno de R$60. Agora faz as contas aí de um comercial de 30 segundos. Tá? Para vocês verem como é que dá para ganhar dinheiro com software livre, né? E tem gente que diz que não dá, né? Bando de gente besta. Oxi. Vamos lá? É o seguinte. Tio Heriberto agora vai clicar pra gente no Object Mode, né? E vai habilitar pra gente o Edit Mode. Beleza. Agora, o Heriberto vai clicar pra gente, né, no seletor de faces do objeto, que está do lado da palavrinha global. Na parte inferior. Do lado, mais um pouquinho para o lado, mais um pouquinho. Ah, passou. Aí, só clicar. Face Select. Maravilha. Agora, o Heriberto ele vai dividir o nosso objeto em várias faces. Ele vai do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, né? Clicar sobre a opção Subdivide. Vem aqui, ó. Isso, lá em cima do meu lado direito aí. Liga não, gente, eu tenho problema com direita e esquerda mesmo. Eu tenho esse problema. Sempre tive desde que era pequeno, tá? É, mas só vocês sabem disso. E o Fizzle inteiro também. O que vai fazer, né? Eu não sou perfeito, pô. Então, ele dividiu em 4 cada face. Vou pedir para ele clicar mais uma vez no Subdivide. Mais uma vez. Lá em cima. Não tão em cima. Aê! Boa! Você não está velho, não? Calma. Tá tudo certo. Agora ele vai voltar para o Object Mode. Ele vai clicar em Edit Mode, né? Bacana. E voltar para a opção Object. Tá? Agora é que começa a mágica. Ele vai explodir o objeto com um clique. É, isso aí. Ele vai clicar para mim na palavra Object. Né? Do lado. Do lado. Para baixo. Aí. Agora ele vai navegar até a opção Quick Effects. Ou efeitos rápidos. Né? Agora ele vai clicar em Quick Explode. Pronto. Ele já explodiu o objeto. Agora ele vai clicar no play da animação e adivinha. Tchau! Viu como é que foi fácil? Tem coisa mais simples que isso? E pensar que dá para ganhar mais ou menos R$300 com um clique. Né? Olha que engraçado. Bem engraçado, né? Agora palmas para o nosso tio Heriberto, que agora eu vou escolher outra pessoa. Pois é, uma coisa muito legal no Blender é fazer água. Vamos ver, vou escolher alguém para fazer algumas perguntas retóricas e bem idiotas. Né? Só para ver quem que eu vou escolher. Vamos ver, cadê o segundo microfone? Beleza. Vamos ver. DNK, por favor. Nosso querido DNK que dormiu durante a palestra aí do nosso querido cidadão. Né? Agora eu vou te acordar, né, cara? Te acordar, né? Pois é. DNK, sei que você não está muito acostumado com água, mas com cerveja, né? Para que serve a água mesmo?
Para beber.
Faz sentido, né? Faz sentido. O que acontece quando eu derramo um copo de água no chão?
Molha.
Se eu fosse um copo de cerveja, você choraria.
Com certeza.
Pois é. Então tá, DNK, com as palmas da plateia. Eu não falei, cidadão? Pois é. Você nunca escapa. O cidadão aqui da frente, né, de nome DNK, conhecido por ser visto em todos os eventos de software livre. Antigamente ele era mais visto ainda, mas agora menos visto, né? Ele reduziu de tamanho aí. Enfim, nosso querido cidadão vai simular fluido no Blender, sozinho. O cidadão aí vai chegar a seta, né, do mouse mais para perto do nosso querido cubo e vai ampliar o tamanho dele com a tecla S de Sadia. Vamos lá. A simulação de fluidos, gente, na animação 3D é muito mais simples do que se pensa. Não tanto. Aê, tá bom, meu filho. Vai parar. Só clicar aqui para aí, meu filho. Beleza? Ótimo. Ô, cidadão, é para clicar, cidadão. Use os dedos, cidadão. Então, a simulação de fluidos, ela precisa de pelo menos dois objetos. Um recipiente e o próprio fluido em si. Não é verdade? Vamos lá, então. O DNK vai apertar agora a tecla Z, de zebra. O que aconteceu aqui? Vamos ver se alguém sabe. Virou o quê? Eu estou vendo o wire, que é apenas a estrutura do objeto. Só isso, não virou nada. Continua a mesma coisa. Né? Então, o cubo vai ser o nosso recipiente. Ou, como a gente chama na linguagem 3D, domain. Né? E agora a gente precisa de outro objeto, né, para servir como líquido. Né? Pô, boa ideia, DNK, mas pô, tá muito cedo, cara. Peraí, eu tô palestrando, brother. Enfim, vamos lá. O DNK agora vai clicar em Add, lá em cima. Isso. Agora ele vai clicar em Mesh, né? E vai selecionar a opção. Pode ser... Vamos ver. Pode ser um círculo aí, qualquer negócio aí. Tá. Monkey, macaquinho logo. Isso. Agora que o DNK adicionou o seu Madruga aí na tela, né? O DNK vai fazer o seguinte. Ele vai mover o nosso querido macaquinho para dentro do círculo. É muito simples. Está vendo a seta vermelha, DNK? Clica e arrasta ele para dentro do cubo. Só clicar e arrastar. Manda ver. Aê! Mais. Pode ir. Aê, tá bom? Parou. Pode soltar. Agora ele vai apertar a tecla azul, né? A seta azul vai subir um pouquinho. Isso para a gente fazer um splash. Aí, tá bom? Beleza. Tá bom. Safo. É o seguinte. O cubo, aí no caso, determina os limites da minha água. E o nosso querido macaquinho vai ser o líquido. Né? Agora só deixa eu melhorar a interface aí para vocês verem melhor. Puxar um pouquinho para o lado aqui. Dá para ver todo mundo aí, o outro lado? Beleza. Oi? Ah, isso é uma pegadinha do malandro. Eu vou explicar a pegadinha do malandro. Espera aí que eu vou explicar. Esse negócio de microfone às vezes parece meio fálico, né? Pegadinhas. Ô, DNK. Obrigado. Obrigado. É o seguinte. A movimentação na cena 3D é muito simples. Você clica com os dois botões do mouse e você pode navegar pela cena 3D, ó. E realmente, você tinha razão, tio Heriberto, tá fora. É só a gente fazer o seguinte, ó, para ajeitar, ó. A gente vê a cena 3D, de cima ou de baixo, enfim, e reposiciona aí na posição mais adequada. Aqui tá bom. Né? Beleza? Então agora o tio DNK continua. Ele vai clicar agora pra gente no Physics, que nada mais é do que um ícone representado por uma bolinha com uma marquinha azul. Né? Desse lado aqui, DNK, ó. Ali, ó. O último ícone. Isso. Beleza. Esse parâmetro determina todas as físicas que afetam os nossos objetos nas animações 3D. Tá? Beleza? Então é o seguinte, ele vai clicar para mim em Fluid. Né? Isso. Aí ele vai me perguntar que tipo de fluido eu quero criar. Ou se ele vai ser um obstáculo, se ele vai ser água mesmo, ou se ele vai ser um domínio. Então ele vai clicar para mim em Fluid de novo, já que eu quero que isso seja um líquido. Né? Agora o DNK vai selecionar para a gente o cubo. Então direito aí. Direito. Gente, pergunta, DNK, qual é o botão direito do mouse? Ah, perfeito. Seu aluno nota 10. Então tá, muito bom. Agora o DNK vai clicar de novo pra gente em Fluid. Né? Vamos lá. Beleza? Só uma vez. E vai clicar pra gente agora em Domain. Ótimo. Perfeito. Como eu quero uma simulação simples, ele vai clicar para mim na palavra forno. Eu vou explicar. Quando você vai na padaria, você vê uma espécie de animação 3D silenciosa. O pão. Quando o cara faz aquela massa, o cara tem aquela trabalheira toda, né? O cara tem que botar o pão para assar para você poder levar para casa. Com a animação 3D, mais ou menos a mesma história. Né? O DNK vai clicar pra gente em Bake, né, para o Blender assar, né, a nossa animação 3D. Bake, a gotinha, usa a gotinha ali, ó. Ô, DNK. Ali, cara. Bake. Aê! Beleza. Agora é só esperar um pouquinho, né? E com esses passos simples, o nosso querido amigo DNK criou o fluido. Claro que esse notebook não ajuda muito. Ele é um Core i3, eu devia estar com um Core i7, mas eu não tenho grana para isso, eu sou pobre. Sou menino pobre, né? Mas você não precisa esperar ele renderizar tudo para você já ir vendo o resultado. DNK, aperta o play aí pra gente. Deixa a rede do Fizzly aí num... Não atrapalhar ninguém? Vai lá, dá um play pra gente aí, cara. Deixa eu facilitar a tua vida. É igual o coração de mãe, cara. Sempre mais um. Dá o play aí pra gente aí. Ei! Pronto! Nosso querido amigo DNK acabou de fazer água. Palmas pro nosso querido amigo DNK, que eu vou escolher outra pessoa. Mas olha só, indo além, eu não preciso assistir só no modo wireframe. Eu posso assistir também como ela seria, normal. Claro que essa é a mais rudimentar possível, para a gente não ficar aqui até amanhã renderizando, que aí não ia ter mais palestra nenhuma, só a minha, né? Pois é. Agora nós vamos ver quem eu vou chamar, Ah, meu Deus, tem tanta gente na sala agora. Vou chamar uma menina bonita agora, para facilitar a minha vida, né? Ah, moça que tá com a camisa do Jack Daniels aqui, que tá mais fácil. Ai, meu Deus. Pode vir, palmas pra... Vocês aplaudem os crack e não aplaudem as meninas, pô. Caceta, é impressionante. Ah, que bom, né? Graças a Deus, né? Pelo menos isso. Vocês fazem alguma coisa útil pela humanidade. Fazem o tio feliz, né? Vamos lá. Tá vendo? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz quando cheguei aqui? Vamos ver se alguém se lembra, pelo menos. Em voz alta. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Quem é tímido? Aí agora, o que foi que você disse?
Eu sou tímida.
Eu sou tímida. Tá vendo como é que são as coisas? Aí, né? Pois é. A nossa amiga aqui, ela vai executar um procedimento relativamente simples, mas muito legal. Ela vai fazer cabelo. Tem um palestrante que não está aqui hoje, talvez por vergonha, coitado. A gente chama ele de cabelo, né, Heriberto? Só tem um problema. O cara, ele uma certa vez, ele passou uma certa loção, né? Sabe-se lá por que razão, e ele ficou igual ao Kojak. Pois é, né? A vida é triste, a vida é dura. Pois é. Agora eu vou deixar a nossa amiga escolher. Você vai querer o cubo padrão ou você vai querer trocar de objeto? Tá bom, vai no cubo mesmo então. É o seguinte, deixa só eu facilitar a visualização do posto do pessoal aí. O pessoal poder acompanhar aí também. Esse lance do cabelo é legal, porque todas as mulheres gostam de ir no salão de beleza, né? A festa, né? Então é o seguinte, a criação de cabelo no Blender, ela é muito simples. E remete à criação de partículas. Tá? Então eu vou pedir para ela clicar onde tem um monte de estrelinhas do lado do Physics, que o nosso amigo DNK fez a água lá. Em cima aqui, ó, no ícone de cima. Isso, nas estrelinhas. Particles. Nenhum objeto, por padrão, vem com partículas. Certo? Esse é o primeiro. Né? Já que ninguém tem partículas, a gente tem que criar um sisteminha para cada objeto. É só ela clicar no maisinho. Pronto! O objeto já tem um sistema de partículas. Opa! Que som é esse, droga? Que isso? Pelo amor de Deus! Pô! Tá bom, vai. Pô, ainda que fosse um Mac, pô. Pelo menos não trava. Tá bom, vai. Pois é. O grande segredo está no tipo de emissão de partículas. Por exemplo, onde está escrito type, emitter, ela vai clicar para mim lá e vai selecionar cabelo, hair. Pronto. Basicamente, ela já tem cabelo. Quer dizer, ela já tinha muito, mas agora o objeto tem mais. Beleza? E aí tudo bem. Agora a gente vai tratar de pintar essa bagaça aí. Vamos consertar a bagaça aí. Em emission, a gente vai reduzir o número de 1000 para 400. Eu não preciso de tantos fios assim. Isso não é um saco para ter tanto pentelho, pô. Mas é. É só ela digitar 400, ela clicar em cima e digitar 400. E dar enter. Beleza. Agora, do lado, a gente pode setar o comprimento do nosso cabelo. É só você ir reduzindo mesmo. Clica e arrasta. Não. É só clicar e arrastar no começo do fim. Isso. Tá bom. Aí, tá bom. Beleza, tá safo, né? Então, agora, ela vai descer para a minha barra de rolagem. Né? E clicar na opção Children. Embaixo. Isso. Beleza. Agora vai clicar para mim, Interpolate. Isso, beleza. Ou seja, para que isso serve? Isso vai preencher as áreas que não tem fios, com fios falsos. É igual aquele shampoo, sabe, que o cabelo tentou usar uma vez, lembra, Heriberto? Aquele shampoo para cabelo, que preenchia da Polishop, lembra? Pois é, mas não deu muito resultado. A diferença é que aqui cumpre o que promete. Né? E a gente já tem uma bola de pelos aí, um cubo de pelos, né? Agora, lembra do Object Mode? Lembra? Você vai clicar para mim de novo em Object Mode. Agora, tá vendo em Particle Mode, onde tem um pente, literalmente? Pois é. A gente vai brincar de salão da Barbie agora. Olha que beleza. Ó. Show de bola. Vamos lá. Aqui eu posso, literalmente, pentear, né, um cabelo como se fosse numa clínica de moda. Ui. Coisa boa, né? É o seguinte. A gente tem as opções Comb, Smooth, Cut, né? E outras. Vou pedir para ela clicar para mim na opção Comb, que é logo a primeira. Isso, beleza. Aumenta o raio um pouquinho para mim, vai. Como é que é seu nome? A Jéssica agora vai aumentar para mim o raio um pouquinho. Aumenta aí. Aí, tá bom. Tá bom, tá bom, hein? 70. Tá bom. Agora, vou pedir para ela passar o mouse sobre os nossos cabelos aí, né? De Sansão, como se fosse para pentear mesmo. Vai, penteia aí. Ah, isso. Penteia, penteia. Para pentear. Beleza. Olha que beleza. Maravilha. Olha, vistoso o negócio. Espetáculo, né? Pois é. Viu como é que é fácil? Agora que a Jéssica já penteou os fios, né, vistosos, a gente vai voltar, né, para a interface das partículas, né? Vou pedir para ela subir um pouquinho a barra de rolagem. Pode subir. Tá vendo onde está escrito uma caixinha pequenininha, escrito Hair Dynamics? Aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Bem aqui, ó. Vai marcar para mim o Hair Dynamics. Beleza. E vou pedir para ela dar play. Não vai acontecer muita coisa por uma razão óbvia. Vou te dizer por quê. Ela deu play com o Particle Mode selecionado. Mas se eu partir para o Object Mode, olha o que acontece. O cabelo se mexe numa dinâmica natural. Simples assim. Se eu quisesse colocar vento e tudo mais, eu também poderia. Mas como eu não quero fazer isso, que eu não vou passar a tarde toda renderizando nem nada disso. Tá? É só para vocês verem que é possível. Palmas para a nossa querida Jéssica. Né? Agora, a gente vai fazer uma coisa bem bacana. Vou escolher alguém. Ah, que sacanagem, pô, abrir o tempo de perguntas agora. Ah, peraí, eu tenho... Essa foi pegadinha do malandro, né, pô? Pegadinha do malandro. Pô, gostei da ideia, o que vocês acham? Ah, por mim? Vamos lá. Vamos ver, vou escolher alguém, vou chamar mais alguém, vamos ver. Alguém do meio que não foi ninguém do meio ainda, né? Vamos ver quem. Boa, vem você. Vem você. Palmas pro cidadão aí que foi apontado aí, foi obrigado a vir, mas palmas pro cidadão aí. O cara deve estar pensando assim, ó, puta que pariu, vai me pagar por essa desgraçada, infeliz. Pois é. O cara está pensando, ai meu Deus. Vamos lá então. Pessoal, agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais complicada. A gente vai trabalhar agora com técnicas de soft body. O que é o soft body? É o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho algum objeto que eu possa jogar no chão aqui sem quebrar. Não posso. Ô, nem empresta o celular aí, cara. Ah, pô, difícil. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui, ó. Ah, já acharam um negócio aí. Pessoal, uma pergunta bem retórica e idiota. Se eu jogar isso no chão, o que vai acontecer? É mais ou menos o que nós vamos fazer agora. com a diferença de que o objeto poderá se deformar. Certo? Muito obrigado. Gostei da pegada. Vamos lá, então. Mas para eu deixar um objeto cair no chão, eu preciso pelo menos fazer uma coisa. Criar um chão para ele. Não é? Então, vou pedir para o nosso cidadão aí clicar em Add, lá em cima. Mesh, Plane. Ótimo. Agora o cidadão aí vai apertar a tecla S de Sadia e vai esticar. Puxa. Vem, vem. Aê, tá bom. Pode soltar. Pode soltar. Eita. Vou ensinar outro truque para vocês. É muito mais fácil você esticar o objeto com o mouse perto dele. Porque ele serve de raio. Olha só. Desse tamanho tá bom. Agora ele vai apertar na seta azul e vai descer arrastando com o mouse. Aê, tá bom, tá bom. Desce mais um pouquinho. Aê, aê, doutor, doutor, tá bom, pode parar. Agora deixa R$2 que eu fico olhando pro senhor aí. Pois é. Muito bem. Agora é o seguinte. A gente vai fazer o cubo cair no chão. Seleciona o nosso querido cubo aí pra mim. Pode subir. Sobe. Mais. Aê, aê, aê. Aê, parou. Agora deixa eu facilitar a visualização de vocês aí, projetor. Beleza. Agora, o cidadão vai clicar para mim de novo em Physics. Né? Naquele ícone bacana. Esse aqui, ó. Aê, beleza. Agora é o seguinte. O cidadão vai clicar para mim no plane, né? Naquele objeto que serve de plano pra gente, o nosso chão. Isso. O cidadão vai clicar em collision. Só clicar. Por que que o cidadão fez isso? O cidadão fez isso unicamente porque o nosso objeto tem que aceitar a colisão, porque senão ele vai passar direto que nem a espada do Jiraiya. Né? Não o perdoo! Pois é. Para não ter isso. E agora o cidadão vai clicar de novo no nosso cubo. Né? Beleza? Agora o cidadão vai fazer o seguinte para mim. Ele vai clicar em Soft Body. E antes de mais nada, o cidadão agora vai em Object Mode. E vai clicar no Edit Mode para gente. Isso. Agora o cidadão vai selecionar de novo, né, as faces do nosso objeto. Lá embaixo. Lembra? Do lado de global. Aê! Beleza? Agora o cidadão vai subdividir para a gente esse objeto. Na opção Subdivide. Do outro lado. Isso. Tá bom. Sim, tá bom. Agora vai voltar para o Object Mode. Isso. Maravilha. Agora, né, no Soft Body, o cidadão vai para a gente em Soft Body Goal. Só clicar na setinha preta para mim. Isso, fantástico. Ele vai zerar o default, que está em 0.700, mas ele vai botar em 0. É só clicar e digitar o 0. Clica no meio. 0. Enter. Beleza. Por que que ele zerou esse troço aí? Para o nosso objeto ter uma queda livre. Simples. Agora o nosso querido cidadão aí vai clicar para mim em Soft Body Edge. Embaixo. Isso. Muito bom. Desce a barra de rolagem para mim. Agora você vai colocar na opção Bending o valor 8. Isso porque eu não quero uma deformação permanente do meu objeto. 8. Enter. Beleza. Agora ele vai para mim Soft Body Cache. Lá em cima. Isso. E ele vai marcar a opção Bake. Né? Bake. Embaixo. A padaria, lá embaixo. Aí. Beleza. Dá play pra gente aí. Oi. Viu como é simples? Agora, falando em pegadinha do malandro, eu vou dar uma brincada também. Eu não vou resistir. Eu vou fazer o seguinte. Vou voltar pro zero, né? Tá. Deixa só eu fechar isso aqui que eu já abro a pergunta, então. Pessoal, infelizmente, né? Sacanagem, né? A brincadeira era o seguinte, era trocar o formato. Né? E dar o play de novo aí. Aí olha só o que acontece, ó. Dá pra ver muito melhor a nossa brincadeira da torradeira falante. Pessoal, palmas pro cidadão. Antes de vir para perguntas rápidas, eu vou dar um aviso. Para quem tiver interesse, lá no estande da DataPrev vai ter uma oficina de Blender agora comigo. Agora, no estande da DataPrev. Como são poucas vagas, quem quiser assistir é bom correr, né? Daqui a pouco. Eu já vou abrir para perguntas agora. E tem um brinde para sortear antes de vocês saírem. Eu tenho uma réplica em adesivo da faixa de boas-vindas do Fizzly. Perguntas? Ah, é, esqueci que tem agora, é chique, tem microfone para todo mundo.
Não, a coisa simples, é, a gente sabe que computação gráfica consome muito recurso computacional. E você falou pra caramba que, ah, o meu é um i3. Tudo bem, a gente sabe que consome, mas i3 não é um processador qualquer, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o consumo de recursos aí, o que é o ideal e tudo mais.
Bom, o ideal é quanto mais hardware você tiver, melhor, né? Independente da plataforma. Mas é claro que o que pega mesmo é o gargalo de memória e processamento, dependendo da complexidade da animação que for gerada. Tá?
Oi. Eu queria saber se o Blender tem algum tipo de render externo.
Tem vários, na verdade. Você pode optar, no site da Blender Foundation, tem alguns para você poder escolher, e tem o interno também. Tá?
Oi. Eu gostaria de saber se tu não tem algum material explicando como fazer uma fazenda de renderização.
Sobre render farm eu não tenho nada escrito ainda. Eu pretendi até escrever sobre isso mais tarde. Mas se você for no site do Cogitas 3D, já tem muito material a respeito. Tá?
Ok, obrigado.
Vou encerrar então, pessoal. E o sorteio vai ficar para a DataPrev, tá? Muito obrigado a vocês que vieram prestigiar.